Boa noite de novo, boa noite a você que chegou depois do nosso início, graça e paz. Por gentileza, queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, Mateus 18. Estou muito grato a Deus por este domingo, pelo tempo tão especial que tivemos já pela manhã e agora à noite também. Espero que o seu coração também esteja muito grato e tão abençoado quanto o meu já está. Esta semana tivemos uma conversa no Celebrando a Recuperação a respeito de perdão. E achei que tinha sentido que também batêssemos este papo hoje de manhã. Até porque talvez se tem um tema que a gente não vai conseguir encontrar uma pessoa que não viva, é o tema do perdão. Todos nós, não poucas vezes na vida, somos demandados a perdoar. Somos desafiados a perdoar. Vivemos situações em que precisamos perdoar ou não conseguimos ir em frente. Não é verdade? Perdão é uma experiência da vida de todos nós. De todos nós. Você se lembra de alguma situação em que você considerou muito difícil perdoar? Você traz talvez no coração, na sua memória, na sua história, alguma situação a respeito da qual você sente que de fato não perdoou? Precisava perdoar e não perdoou, não conseguiu perdoar. Você carrega por acaso culpa, sentimento de culpa, sentimento de que você é incapaz de perdoar, que você não consegue perdoar de verdade algumas coisas? É com você que eu quero falar hoje à noite, especialmente com você. Jesus, nesse capítulo 18 de Mateus, vem tendo uma conversa com seus discípulos. E lá pelas tantas, o Pedro pergunta para ele, isso está escrito no versículo 21, você pode acompanhar aí. O Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. E o Jesus respondeu: eu lhe digo, não até sete, mas até 70 vezes 7. Não até sete, mas até 70 vezes 7. Esse pequeno diálogo de Pedro com Jesus, ali rodeados pelos demais discípulos, ele está situado num momento bem interessante dessa conversa. Muito interessante. Porque o Pedro, primeiro que a pergunta dele já revela o seguinte, que ele quer perdoar. Ele sabe que ele precisa perdoar e sabe que não vai ser só uma vez, sabe que às vezes ele vai precisar perdoar uma mesma pessoa mais de uma vez. Provavelmente você já, nessa altura da vida, também já sabe isso, não é? E ele não discute com Jesus, e a pergunta não é se ele deve perdoar ou não, se tem situações que ele não precisa perdoar, mas é quantas vezes, Senhor? E é interessante Pedro perguntar isso nesse momento, porque um pouquinho antes na conversa, se você voltar os olhos aí na sua Bíblia, no versículo 15, Jesus vai dizendo: olha, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Vai em particular conversar com ele sobre isso. Se você conseguir mostrar a ele o seu erro, se você conseguir convencê-lo do seu erro, puxa, que legal. Você ganhou o seu irmão, você fez algo bom para ele, por ele. Se você não conseguir, olha, pede ajuda para alguém. Pede ajuda para alguém. Não desiste de tirar o seu irmão de uma situação de erro. Vai com mais alguém. Se não der certo ainda, olha, insiste. Envolve a igreja nisso aí. Se não, ainda assim não funcionar, provavelmente você vai estar diante de alguém que não faz parte da comunidade de verdade. Ele está andando com vocês, mas ele não é da comunidade. Trate como um publicano, trate-o como um pagão. E eu acho impressionante, sabe o quê? Que quando Jesus ensina isso aos discípulos, a respeito de como tratar o seu irmão quando ele pecar contra você, Jesus nem toca no tema perdão. Jesus nem toca no tema perdão. Porque perdão, todo mundo já sabia que tem que perdoar. Mas aí o Pedro quer saber quantas vezes. Quantas vezes. E é interessante que na sequência desse pequeno diálogo, Jesus conta uma parábola, aquela parábola do rei que decidiu acertar as contas com seus servos, chamou primeiro um que lhe devia muito, muito, 300 toneladas de prata, é bastante. E o cara não podia pagar, e o rei diz: olha, o único jeito de eu receber essa dívida é o seguinte, eu sou rei, ele é a minha propriedade. Então vende esse servo, a sua esposa, os seus filhos, que eu acho que dá para pagar o que ele me deve. Ele implora que o rei não faça aquilo que ele quer pagar, o rei se compadece e perdoa a dívida, cancela a dívida. O servo sai, encontra o seu conservo, seu companheiro, que lhe devia muito menos, e exige que ele lhe pague. O seu conservo não pode também, você conhece a história, se não vai acompanhando aí na sua Bíblia. E ele diz: olha, prenda esse cara e só solta quando ele me pagar. O rei fica sabendo, manda chamar de novo esse servo, e dessa vez não manda vender não. O rei já não quer mais saber agora de receber a dívida, o rei ficou bravo. Fala assim: tortura esse cara até ele me pagar. Tortura esse cara até ele me pagar. E Jesus termina essa parábola dizendo o quê? Lá no versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mas o meu assunto não é essa parábola hoje. Embora seja bem interessante que Jesus comece a contar essa parábola dizendo: por isso que? Sabe o que eu entendo que esse por isso de Jesus para o Pedro? Eu acho que esse por isso de Jesus para o Pedro tem a ver com o seguinte: Pedro, eu acabei de falar a respeito de como tratar o seu irmão quando ele pecar contra você. Você não percebeu que quando alguém peca contra a gente tem que se preocupar em o que a gente vai fazer por essa pessoa? Sabe por que você está preocupado com quantas vezes perdoar? Porque você está preocupado com você, Pedro. Você não está preocupado com o outro. Por isso que você está preocupado em quantas vezes perdoar. Porque você acha que o perdão é uma complacência. Você acha que o perdão é um jeito frágil, um jeito mole de tratar quem lhe faz mal. E você entende que isso tem que ter limite. É por isso, e aí Jesus conta a parábola. É por isso que o reino de Deus é assim. Um lugar onde é difícil do perdão se instalar. É difícil o perdão se instalar na vida de vocês. Não se preocupe com isso, Pedro. Não se preocupe com quantas vezes. Não seja bobo. Por que que você colocaria limite no perdão? Se o perdão é algo que vai fazer tão bem para você. O Pedro diria, mas Jesus, precisa ter um limite, Jesus. Precisa ter um limite, senão a pessoa não aprende. Precisa ter um limite, senão a gente fica parecendo bobo. Aliás, as pessoas falam, quando alguém perdoa muito, fala assim, você é bobo, você está sendo feito de bobo. E Jesus diz, você é bobo se você não perdoar. Por que você vai ficar com um negócio entalado na sua garganta, fazendo mal para você? As 490 vezes que Jesus sugere que a gente deve perdoar uma mesma pessoa, certamente Jesus não está preocupado com esse número, né? Imagina uma força de expressão de Jesus. 7? Que bobagem, Pedro. 70 vezes 7. Não faça essa conta, não. Não faça essa conta. E eu imagino que o Pedro, mesmo entendendo isso no momento em que Jesus ensinou, passaria a viver, continuaria a viver com a mesma dificuldade que eu e você temos. Ok, Jesus, eu entendi. Eu entendi, mas é difícil pra caramba. Eu entendi, Jesus, mas eu não consigo. Eu entendi, Jesus, mas eu acho que não vai dar. E essa palavra última do Senhor é muito dura, então, para mim. Não sei se você concorda que perdoar, às vezes, é muito difícil. Aliás, eu sei que você concorda. Eu sei que você concorda. E eu sei que você concorda pelo seguinte... Eu acredito hoje que não há um tema mais recorrente nas conversas que eu tenho com irmãos, com amigos, do que perdão. É impressionante como a dificuldade de perdoar é um assunto. Conversas formais, conversas informais, eu perdi a conta de quantas vezes as conversas se dirigem para essa questão da nossa dificuldade em perdoar. E a gente tem dificuldade para perdoar por diversas razões. Pode ser por causa da gravidade do que foi feito contra nós, pode ser por causa da frequência, né? Pode ser por causa de quem fez. Tem isso? Pô, justo você. Justo você. Diversas razões. Mas eu queria repartir com você o que eu considero 3 mitos que nós temos a respeito do perdão, que dificultam muito a nossa experiência de perdoar. 3 coisas que nós costumamos acreditar a respeito do perdão, nós aprendemos sobre o perdão, estão na nossa mentalidade e que sabotam a nossa capacidade de perdoar. O primeiro, primeiro desses mitos é o seguinte: o perdão é para o arrependido. A gente só pode perdoar quem se arrepende. A gente não aprende isso? Esse mito é muito poderoso. E sabe por que ele é poderoso? Porque ele é absolutamente verdadeiro, apesar de ser completamente falso. Verdade. Absolutamente verdadeiro, apesar de ser totalmente falso. Totalmente falso. Como assim? Ele é absolutamente verdadeiro porque, afinal de contas, não há como uma pessoa ter a experiência de ser perdoada sem que ela se arrependa. É impossível. Impossível. Uma pessoa não vai ter uma real experiência de ser perdoada, a menos que ela também tenha um genuíno arrependimento. Então isso é verdade. Mas também é totalmente falso. E sabe onde que eu aprendo isso? Eu aprendo isso quando eu olho para a cruz. Na cruz eu aprendo que essa afirmação a respeito do perdão é absolutamente verdadeira, embora completamente falsa. Porque na cruz, Deus perdoa todos os meus pecados. Todos. Os que eu já cometi, os que eu ainda vou cometer. Os que eu tenho consciência, os que eu não tenho e os que eu nunca vou ter consciência. O pecado que eu cometi no caminho, quando eu estava vindo para cá hoje à noite, ele perdoou na cruz. Já está perdoado. Você acredita nisso? Você acredita nisso com essa tristeza? Graças a Deus. Isso não é verdade? Deus não perdoa todos os nossos pecados? Perdoou. Mas também é verdade que eu não vou experimentar esse perdão a menos que eu me arrependa do meu pecado e vá até a cruz. E vá até a cruz. De maneira que quando eu vou à cruz, eu encontro nos olhos de Deus aquilo que me causa um estranhamento, que eu estou chegando lá consciente de que eu tenho algo para resolver, envergonhado, mas eu olho nos olhos de Deus e vejo nos olhos de Deus que Ele não tem nada para resolver comigo. Por que que esse mito faz mal para a gente? Simples. Porque ele deixa a nossa vida sob controle da pessoa que nos ofendeu. E se essa pessoa não se arrepender nunca, amigo? E se ela não te pedir perdão nunca? E se levar 20 anos? Você vai ficar amargando esse negócio? Você vai ficar amargando isso? Você vai ficar com isso entalado na sua garganta? Você vai ficar adoecendo, se entristecendo, morrendo? Sabe qual que é a melhor coisa que pode acontecer para você? Quando uma pessoa demora para se arrepender de algo que ela fez contra você? Sabe qual que é a melhor coisa que poderia acontecer a você? Se alguém viesse pedir perdão a você de uma ofensa, de uma traição, de um roubo, de uma maldade, de uma difamação, de um, enfim, de um desprezo, de qualquer mal que ela te causou. Se ela viesse pedir perdão para você 10 anos depois, a melhor coisa que poderia acontecer para você nessa hora era você poder dizer assim: está perdoado. Aliás, eu estou muito feliz que você veio aqui hoje me pedir perdão. Estou muito feliz por você. Feliz porque hoje você vai tirar isso da sua vida, da sua história. Vai tirar essa preocupação da sua cabeça. E eu quero que você saia daqui sim, perdoado, em paz. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte. Faz 10 anos já que eu te perdoei. Faz 10 anos que eu te perdoei. Que bom. Que bom que hoje também você vai poder encerrar esse assunto. Porque eu já encerrei, ó. Faz é tempo. Segundo mito a respeito do perdão. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho nesse primeiro. Você se animou que eu já estava indo para o segundo, né? Parecia que ia acabar rápido. Mas eu vou voltar só um pouquinho. Porque essa pessoa que precisa muito do perdão da gente, muito, ou muitas vezes, vamos combinar uma coisa, ela não merece. É isso que é o problema, não é? Ela não merece. Se ela merecesse, seria mais fácil para a gente. Não é verdade? É por isso que essa conta não fecha. Não vai fechar nunca. Sabe por quê? Porque o perdão é assim. Aprendi isso com o pastor Ariovaldo. Quem precisa, não merece. Quem merece, não precisa. É, claro. Quem merece, não precisa. Gente, alguma vez você perdoou uma pessoa dizendo assim, olha, claro que eu vou perdoar. Sabe por que eu vou perdoar? Porque você merece. Você já perdoou alguém falando isso? Alguma vez alguém falou isso para você? Claro que eu te perdoo, querido. Sabe por que eu te perdoo? Porque você merece. Alguém tem essa experiência? Levanta a mão. Ninguém, né? Então, gente, perdão é um negócio que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Certo? Perdão é um negócio que Deus criou para a gente dar para quem não merece. Quem merece não precisa. Quem merece, quando precisar, já deixou de merecer. Então, se você quer usar seu estoquezinho de perdão, gasta com quem não merece. Não fica guardando para você dar para quem merece. Porque senão você não vai usar nunca, vai acabar o prazo até de validade do perdão, vai ficar... Viu? Então, perdão é para quem não merece. Muito bem. Segundo mito. O segundo mito diz que o perdão só é verdadeiro. Perdão só é verdadeiro quando a gente já não sente mais mágoa. Quando o mal que a pessoa nos causou já não está nos entristecendo, já não está nos machucando, ferindo. Tanto é que a gente diz assim às vezes. Não vou ser hipócrita de dizer que eu perdoei, que eu estou com muita raiva ainda. Já ouviu essa frase? Já falou? É. Né? Não vou ser hipócrita de dizer que eu perdoei. Porque eu estou muito chateado ainda. Porque eu estou muito magoado. Tem a ver com isso, com essa ideia de que o perdão só é perdão de verdade se você não está mais triste. Esse mito ele é sustentado pela ideia de que a cura do mal, a cura do dano que nos foi causado, fica em algum lugar no caminho que vai para o perdão. Quando você chegar no perdão, significa que você já passou por esse lugar, porque fica nesse caminho, que é o lugar onde você é curado do mal que alguém te causou. Então, enquanto você não encontra essa cura, você diz que você não está pronto para perdoar ainda. Você diz que não consegue perdoar ainda. Você diz que não pode perdoar ainda. Você diz que não seria um perdão de verdade. Pode ter certeza que é o contrário. Pode ter certeza que a experiência de perdoar, ela fica num ponto, em algum ponto da estrada que vai te levar a encontrar a cura da sua dor, da sua decepção, da sua frustração, da sua mágoa. Até porque quem cura a nossa dor é o nosso Pai. O óleo que é o bálsamo que traz refrigério para a nossa alma, é o Espírito Santo do nosso Deus. E a gente só deixa o Pai agir nas nossas vidas quando a gente diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando você vai à cruz e percebe que ali tem um papelzinho pendurado, e você vê que é a primeira via daquela dívida que alguém tem contra você, tem com você, e que você está segurando a segunda via na sua mão, sim, porque todo pecado é uma dívida com várias vias, né? Tá certo? É verdade. Quando eu faço alguma coisa contra você, é emitida uma dívida minha, em algumas vias. A primeira via está na mão de Deus. E ele imediatamente põe na cruz. Risca, põe um carimbo de pago, rasga, pendura lá. Está escrito na Bíblia isso. A segunda via fica com você. A terceira via fica comigo. O diabo normalmente arranja uma cópia falsa. E paga ou não paga, ele vai ficar sempre esfregando na cara da gente, acusando e tal, né? É verdade. Mas aí você fica segurando. Aí você olha para Deus e diz: Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Isso aqui me machucou tanto, isso aqui me feriu tanto, isso aqui me causou um mal, o Senhor está vendo como eu estou, Senhor. O Senhor está vendo o que estão fazendo comigo, que fez, já viu? E Deus diz: olha, como você vai resolver, eu não sei. Eu, graças a eu, já resolvi. Está ali na cruz, ó. Está ali na cruz e sugiro que você faça o mesmo com a sua via. Põe na cruz e considere pago. Como assim considerar pago, Deus? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar assim? Vai ficar barato desse jeito? Na hora que você fala barato, desse jeito, Deus diz para você: bom, não sei que valor que você dá para o sangue de Jesus, mas para mim está bem pago. Para mim está bem pago. E quando a gente se recusa a perdoar, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: Deus, entendo que Jesus morreu por esse pecado que cometeram contra mim, mas para mim não é o suficiente. Uma humilhaçãozinha, quem sabe, precisa, né, Deus? A pessoa precisa pelo menos vir aqui, dar uma rastejadinha. Hoje Deus tem um recurso, que o senhor não tem perfil, mas estou pensando em falar dela no Facebook. Todo mundo vai saber quem que ela é de verdade, quem que ele é mesmo. Talvez depois disso eu já consiga perdoar, hein? Meu querido e minha querida, acredite. Isso aí vai te dar um prazerzinho, assim. Aliás, muitos curtiram nessa semana. Quer ser feliz por um momento, se vingue. Quer ser feliz, para sempre, perdoa. Resolve, resolve. Você vai ser feliz por um momento com a vingança, mas isso não vai curar sua alma. Não vai curar sua dor, sua ferida, você vai adoecer mais. Quando você pega a sua via e coloca lá na cruz também, aí você está dizendo, Deus, o Senhor cuida aí da minha dor. Eu não vou tentar resolver isso aqui do meu jeito, com os meus recursos, com as minhas técnicas, com as minhas possibilidades, estou deixando na tua mão. Eu creio que o perdão fica no caminho para a cura, que não é a cura que está no caminho para o perdão. Terceiro mito. Quem perdoa, esquece. Quem perdoa, esquece. Esse mito é muito forte também, porque ele tem base bíblica, né? E tem Deus como exemplo na base bíblica. Você acha mesmo que Deus sofre de amnésia? Você acha mesmo que Deus te acolhe, te abraça, te recebe com amor, com alegria, com bondade, porque de repente Ele esqueceu o que você fez? Deus não tem amnésia. E você também não vai ter. Você também não vai ter. Deus não esquece. E sabe qual que é o poder desse mito? Ele faz a gente ficar cheio de culpa, porque a gente não consegue esquecer o que a pessoa fez para a gente. Aí a gente acha que não perdoou de verdade. A gente acha que a gente é mal, porque a gente lembra, ó. Porque a mente da gente funciona. Aliás, tem gente que esquece. Aí um parênteses, se você esquece, se você é uma pessoa que fala assim, olha, quando uma pessoa fala para mim, faz uma coisa ruim para mim, eu perdoo e eu não lembro mais. Não lembro mais. Eu diria para você, cuidado. Cuidado, tenta lembrar, viu? Busca ajuda, ora, faz uma terapia. Faz uma terapia, porque esse negócio está dentro de você. Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Você vai virar uma bomba, uma hora você vai explodir. Isso não é assim. A gente não esquece as coisas. A gente não esquece as coisas. Hoje de manhã, a hora que eu terminei de pregar, no fim da celebração, duas irmãs queridas me procuraram e falaram assim, mas e quando é a gente que causou a mágoa? Eu falei, ah, isso é outra pregação, né? Se um dia eu tiver outra oportunidade. Mas eu queria abrir um parênteses aqui e falar uma coisa sobre esse lance do esquece. Para você que está do outro lado, do lado de quem precisa do perdão, que a gente tem que aprender a pedir perdão também. E sabe, caprichar? Quando a gente magoa alguém, a gente capricha, né? E na hora de pedir perdão, a gente quer pedir perdão de qualquer jeito, tipo assim, foi mal, desculpa aí. Mas a pior, sabe o que, que é? A gente pede perdão, sabe para quê? Só para encerrar o assunto. Não tem arrependimento nenhum, não tem consciência nenhuma. A gente pede perdão só para falar assim para a pessoa, poxa, mas já não pedi perdão? Você precisa continuar falando? Mano, agora aguenta. Tenha paciência agora. Tenha paciência. E sabe o quê? Um mês depois a pessoa joga aquilo na cara da gente. Então, Deus não esquece. Deus não fica lembrando, tá certo? Deus não fica lembrando, Deus não fica jogando na cara da pessoa o que ela fez. Aí você vai dizer assim, então, Cláudio, mas eu fico. Eu não aguento, tem hora que eu, sabe, eu perdoei, eu não quero mais lembrar daquilo, não quero jogar na cara, mas tem hora que eu jogo. Isso não quer dizer que você não perdoou necessariamente. Isso quer dizer que você não é Deus. Tá certo? E nessa hora, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Falar assim, olha, me perdoa. Eu sei que eu não tinha o direito de fazer isso. Eu sei que não é certo eu fazer isso. Me perdoa. Poxa, mas você não me perdoa desse negócio? Eu perdoei. Então por que você me jogou na cara? Porque eu estava com raiva de você agora, eu não tinha nada para te jogar na cara. Se tivesse uma pedra, um pau para eu te bater na cabeça, eu fazia, mas eu olhei, não achei nada, eu lembrei disso e joguei na sua cara. Mas você não esquece, então você não me perdoou. Eu perdoei, acredita. Aliás, eu penso que há momentos, há situações em que o perdão, ele precisa ser dado assim. Eu perdoo você. Em nome de Jesus, não tenha dúvida. Você está perdoado, não se preocupa mais com isso. Mas se preocupa comigo. Porque você me machucou muito. Muito. Você me entristeceu muito. Você me desapontou muito. Está doendo demais ainda. Eu não sei o que eu vou fazer. Por favor, tenha paciência comigo. Ora por mim. Ora por mim. E se quando eu te encontrar amanhã, não for com a mesma alegria, o mesmo abraço de antes disso acontecer, não vai achar que eu não perdoei você. Considera que eu ainda te vejo e lembro, e sofro. Eu me decepcionei muito. É lógico que você está perdoado, está perdoada. Mas você entende que a confiança que eu tinha em você acabou? Pô, você está dizendo que não confia mais em mim? Hoje eu não confio em você. Ah, então você não me perdoou. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Lembra aquelas brincadeiras, aqueles joguinhos de dado que a gente jogava quando era criança? Cada um tinha um peãozinho, um azul, um verde, um vermelho, um amarelo, né? Você jogava o dadinho e ia andando as casinhas. E às vezes você jogava o dado, dava um 6, você ficava feliz. Mas ficava feliz porque você não tinha olhado o que tinha 6 casas depois. Né? Você caía lá e falava assim, volta ao início. Então, tem situações em que acontecem isso nos relacionamentos. Cara, agora você vai precisar ficar 3 rodadas sem jogar. Para esperar essa confiança ser restaurada. Esperar essa confiança ser restaurada. Pô, por que você não vai me emprestar o carro? Não vou emprestar porque a primeira vez que eu te emprestei, você devolveu atrasado. Na segunda, você devolveu o carro sujo. Na terceira, você devolveu o carro com combustível na reserva. Eu estava saindo atrasado para um compromisso, tive que parar no posto. Pô, mas você não falou que me perdoou? Você sabe que eu me arrependi, chorei. Pô, te perdoei de coração. Só não confio em você. É estranho isso? Só não confio em você. Eu quero confiar de novo. Mas, ore por isso, né? Outra coisa é dinheiro, né? Pessoal, não empresta dinheiro não, tá bom? Só empresta quando você pode doar. Aí você empresta. Fala, Deus, estou emprestando... Se não der certo, está dado. Né? Mas emprestou, a pessoa falou que ia devolver depois de amanhã. Levou 5 anos. Suaves parcelas de 10 reais, ela foi pagando e tal. Né? Aí você perdoa. Aliás, nesse caso é engraçado, porque você tem duas coisas para perdoar. Você pode perdoar a dívida, que às vezes é a melhor coisa, né? Falou, vamos combinar o seguinte... está cancelado, não precisa me pagar mais nada, fique em paz, vai tranquilo. E você pode perdoar a safadeza, né? Pode perdoar as duas coisas, ou só a safadeza. Ah, como é que ficou aquela situação do cara lá, que não te pagou? Ah, está resolvido já, verdade, você perdoou, perdoei. Pô, que estranho, cara, ouvi falar que você estava processando o cara para ele te pagar. Não, essa é verdade. Ué, mas você perdoou ou está processando? Os dois. Como assim? Não, eu perdoei a safadeza, mas o dinheiro é meu, né? E ele pode me pagar. Ele pode me pagar, ele vai me pagar, mas a safadeza, o mal-caratismo, a irresponsabilidade, a sacanagem, está perdoada. Não, tanto que só estou falando disso que você veio me perguntar, eu não falo disso com ninguém, inclusive, estou de boa em relação a isso, só estou cobrando. Né? É estranho isso ou não? Enfim. Agora, tem um mau uso que você pode fazer disso tudo, né? Antes de encerrar e orar junto com você, eu quero pedir o seguinte. A gente fecha assim que as pessoas acreditam que está terminando mesmo. Pelo amor de Deus, sabe qual o pior uso que você pode fazer desse papo que a gente está tendo hoje? O pior uso que você pode fazer disso é sair daqui hoje falando assim, ah, agora, graças a Deus, agora entendi. Eu posso perdoar e continuar com raiva. Isso é normal. Então quer dizer que eu posso? Então tá, então perdoei. Mas vamos combinar o seguinte, eu sento do lado de cá, você senta do lado de lá. Não, eu venho de manhã, você vem à noite. Né? Não fala mais comigo. Vê se me erra, né? Se você me encontrar, vê se me erra. Lembra dessa expressão? Traduz aí para os mais jovens, né? O perdão fica no caminho para a cura. Agora, nós somos as pessoas que desejam que as relações sejam restauradas. Nós somos as pessoas que desejam que o nosso coração seja curado, que o nosso coração fique limpo, puro. Nós somos as pessoas que querem ter um abraço que cura o outro também. Então é isso, a gente põe lá a nossa via e diz assim, Deus, por favor, vem aqui me ajudar a restaurar o meu coração em relação a essa pessoa. Deus, o que o Senhor quiser fazer, o que o Senhor puder fazer, faz, tira essa mágoa, tira essa dor, tira essa tristeza, tira essa ira do meu coração. Diga assim, irmão, eu te perdoo, mas eu estou com raiva. Mas eu estou orando a Deus e pedindo para essa raiva passar. E ó, vai passar. Eu sei que está chato entre nós, né? Está chato por causa daquilo que aconteceu. Mas olha, eu estou orando, ora também. Vai passar. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Minha esposa, meu marido, olha, Deus vai nos abençoar. Deus vai curar isso. Meu filho, Deus vai curar isso. Meu pai, Deus vai nos curar. Não façam mau uso disso. Não façam mau uso disso. Não usa isso convenientemente. Não use isso convenientemente. Queria orar com você. Queria orar e queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar, se você quiser. Você que... Pode ficar em pé todo mundo. E se você quiser vir aqui à frente, Você que, quem sabe, reconhece hoje que isso que eu chamei de mitos sobre o perdão são de fato raciocínios que têm feito mal a você, que têm atrapalhado você no seu desejo de perdoar alguém. Você que tem tido a sua vida, quem sabe, por anos, sob controle de alguém que não te pediu perdão. E ficou acreditando nesse negócio que você só pode perdoar quando a pessoa pedir perdão. E quer dizer a Deus hoje assim: Deus, eu quero trazer essa via que está comigo, eu quero deixar aí na tua cruz hoje também, para o Senhor começar a cuidar de mim e eu tocar minha vida sem isso me machucar desse jeito. Você, quem sabe, que tem convivido com um sentimento de culpa, porque acha que você não tem capacidade de perdoar, seja pelo fato de que você sente raiva, sente tristeza, sente dor, sente uma decepção profunda, ou porque você não esquece, porque você se lembra. Quero orar por você, quero orar com você. Que Deus te ajude a lembrar sem culpa. E eu espero que chegue para você o dia, um dia em que você vai se lembrar de uma coisa que alguém te fez e vai dizer assim: Deus, que bom. Que bom, porque agora que eu me lembrei disso, eu me dei conta que fazia tanto tempo que eu não lembrava disso, que antes eu pensava todo dia nesse negócio. Mas hoje eu me dei conta que eu lembrei depois de muitos anos. E lembrei já sem isso me machucar tanto. Obrigado, Senhor. É minha oração por você. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Deus querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela maneira como o Senhor trata os nossos pecados. Muito obrigado porque na cruz do Calvário, o Senhor cancelou toda dívida que nós poderíamos ter com o Senhor. Obrigado porque o Senhor recebeu o sangue de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Como quitação da nossa dívida, que a gente não teria como pagar. Muito obrigado, Senhor. E agora, Pai, eu me coloco diante do Senhor, junto com os meus irmãos, reconhecendo, Pai, que quantas vezes nós não queremos perdoar. Mas, Senhor, eu, nesse momento, abro mão. E acredito que muitos dos meus irmãos e irmãs estão fazendo isso junto comigo. Abrindo mão, Senhor, desta possibilidade de não perdoar. Abrindo mão da possibilidade de ficar segurando nas nossas mãos a dívida que alguém tem conosco. Com expectativa, com pretensão de poder receber algo mais além do sangue de Jesus. Eu abro mão, Senhor, de todo desejo de vingança, de todo desejo de mal para quem pode ter me ofendido. Em nome de Jesus, eu abro mão. E peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos restaure, Que o Senhor nos visite, trazendo refrigério à nossa alma. E mais do que isso, Senhor, que o Senhor restaure muitas relações. Restaure muitas relações. Se há algumas, Pai, que de fato, por alguma razão, não podem ser restauradas, que o Senhor nos liberte para que nós possamos seguir a nossa vida. Mas para aquelas relações que podem ser restauradas, Senhor, nós desejamos e clamamos ao Senhor. Que o Senhor nos dê condição, que o Senhor nos abençoe. Pai querido, talvez alguns dos meus irmãos e irmãs convivendo com sentimento de culpa, de incapacidade de perdoar, que nesta noite o Senhor nos liberte dessa culpa também, deste sentimento enganoso. Nos ajudando a entender, Pai, que nós nos lembramos sim, e que às vezes continuamos a sentir sim a dor. Que isso não seja sinônimo de que não perdoamos, nem para nós, nem para a pessoa que nos ofendeu. E Senhor, que nós possamos aprender também a pedir perdão, com grandeza de alma, pedir perdão honrando a quem nós desonramos antes, pedir perdão e tendo paciência e misericórdia, entendendo o dano que nós causamos a outra pessoa. Promove isso nas nossas vidas, Senhor, promove isso na nossa comunidade, promove isso nas nossas casas, promove isso nas nossas amizades, para a glória do teu nome, Senhor, e para o nosso bem, para a nossa saúde, para a nossa alegria, para a nossa comunhão, para a nossa unidade, para que sejamos sal e luz, cidade edificada sobre o monte, para que sejamos sinal do teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém.